Paz, queridos irmãos e irmãs. Bom, hoje eu quero ler com você, segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, leitura a partir do verso 16. Assim que, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E lhes digo que agora é tempo favorável, agora é dia de salvação. Oremos. Pai querido, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Privilégio, Senhor, nessa semana chuvosa, a gente ter esse tempo de sábado pela manhã para poder nos reunirmos como comunidade, prestarmos louvores ao Teu nome e agora ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, grande Deus, usa esse tempo para nos falar e nos orientar, Senhor. Ajude os nossos corações, tão limitados, a compreender a sua voz, Pai, e a entender o seu propósito sobre nossas vidas, Pai. Dá-nos a condição de acolher, de viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Assim nós oramos e pedimos. Amém e amém. Eu gosto muito da história de um homem chamado Andrew Jung. Eu não sei se alguém já estudou a história dele. O Andrew Jung, ele se tornou o primeiro embaixador negro dos Estados Unidos. Isso em 1977. Antes de se tornar embaixador, ele foi pastor. E ele trabalhou ao lado do pastor Martin Luther King, que foi um dos grandes ativistas dos Estados Unidos pelos direitos civis. Quando ele chegou à ONU, o Jung, ele ganhou um destaque muito grande, não porque era um grande debatedor ou porque tinha discursos duros diante das questões sociais da época, mas por ser um homem capaz de promover reconciliação em ambientes tensos de grande confusão. Ele vive nesse contexto da Guerra Fria. Guerra Fria é aquele ambiente onde os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram um grande embate, uma grande disputa a respeito de suas ideologias, métodos de governo, maneiras de lidar com a sociedade. E é chamada de uma Guerra Fria porque não foi uma guerra com armas, mas foi uma guerra de palavras, ideias e forças e imposições de ideias e conceitos. E um dia, durante um debate muito intenso nos Estados Unidos, com alguns países africanos, o Andrew Jung, ele foi criticado porque ele conversava com pessoas que eram completamente diferentes das ideologias americanas, com comunistas, com líderes autoritários. E alguém perguntou a ele: por que que você fala com esse tipo de gente que vive tão distante daquilo que a gente acredita? E a resposta do Andrew marcou muito dentro daquele contexto, porque ele disse assim: meu trabalho como embaixador não é escolher quem merece a minha conversa, mas abrir portas onde há muros. O embaixador não representa a si mesmo, ele representa uma missão de paz. Essa resposta do Andrew tem muito a ver com a missão que nós, como Igreja de Jesus, carregamos na história. Pessoas que não fogem, por vezes, de relacionamentos difíceis, de conversas difíceis, de pessoas difíceis, de mesas difíceis, justamente porque caminha nesse mundo e nesses relacionamentos com a expectativa de ser construtor de pontes, de ajudar pessoas a se reconciliarem e se reencontrarem com Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa missão, como a do Andrew, não é simplesmente atacar quem está vivendo longe do propósito de Deus, mas é revelar que existe um Deus amoroso no céu, que nos acolheu e que está disposto a acolher pessoas que viviam completamente diferente daquilo que Deus coloca como princípio e valor para a vida humana. Bom, eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse conceito do que é ser um embaixador de Cristo. O que que Paulo está ensinando para a gente aqui? E como vocês sabem, eu não tenho respondido essas questões sozinho. Então, hoje eu queria pedir para que a minha equipe, que eu não formei, mas ela vai surgir agora, me ajude a colocar as cadeiras na frente. Olha o Elismar. Por gentileza. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu queria chamar a Sofia. Bom, eu chamei a Sophie para ajudar a gente a entender um pouco mais esse conceito de ser um embaixador de Cristo, o que isso representa, o que isso nos ensina. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente conversar, tá bom, Sophie? A primeira coisa que eu queria que você tentasse explicar para a gente é o que é o embaixador. O que que significa isso?
Bom dia, primeiramente, gente, a paz do Senhor. Mas sobre o que é embaixador? O embaixador, ele, quando ele recebe esse título, ele se torna um representante oficial de seu país em uma outra nação. E a partir que ele é reconhecido como tal, ele não responde mais por si mesmo, mas ele responde por seu rei ou por seu reino. Então ele não defende seus próprios ideais ou sua própria opinião, mas ele defende os seus valores de origem, de onde ele veio, de onde ele foi enviado.
Bom. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, o que significa dizer que nós, cristãos, discípulos de Jesus, somos embaixadores de Deus?
Embaixadores são representantes, então nós, como embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. Então, quando nós dizemos que nós somos representantes de Jesus, nós temos que ter Jesus gravado em nossas vidas. E por meio do sacrifício, por meio do amor de Jesus derramado a nós e entregue a nós, nós temos que exalar isso de alguma forma. Então, nossos princípios, nossos valores, nosso amor, nosso perdão deve exalar a Jesus a partir dessa missão que ele nos deu.
Agora sim, para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, qual a principal missão do embaixador de Jesus? Se pudesse definir assim, os principais pontos do desafio que nós carregamos como representantes do Senhor na história, você destacaria?
Anunciar a mensagem de salvação, de redenção e de reconciliação. No Éden, nossos pais da fé, eles quebraram essa conexão direta, esse acesso direto que nós tínhamos ao Pai. E a gente começou a viver uma vida de pecado, uma vida para nós mesmos. E nesse meio tempo, a gente teve que fazer muitos sacrifícios, muitos holocaustos para nos achegar a Deus. E não era qualquer pessoa, tinha os sacerdotes escolhidos por Deus. Mas, por graça e por misericórdia de Deus, ele nos enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós e que hoje nós podemos ter esse acesso livre ao Pai. E essa é a boa notícia do Evangelho, que todos nós aqui, os que estão, nossos irmãos perdidos também lá no mundo, eles também têm acesso ao Pai quando o aceitam, quando com fé recebem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E essa é a nossa missão, de anunciar o Evangelho, anunciar essa boa notícia, anunciar o amor e o sacrifício de Jesus, que hoje nos traz uma reconciliação com o Pai e nos Uma reconciliação de paz, sabe? Um contato novamente com Deus, Criador de céus e terra.
Ótimo. De certa forma, a gente tem essa missão de levar a mensagem da paz, né? Eu acho que essa é a grande questão. Aí eu fiquei pensando aqui, de que forma essa consciência de que nós somos embaixadores de Cristo pode mudar a nossa maneira de viver, ou precisa mudar a nossa maneira de viver?
Muda tudo, porque o embaixador, ele não responde por si próprio, mas ele responde em prol de quem o enviou. Então, quando a gente fala que nós somos embaixadores, representantes de Cristo, a gente tem que conhecer de onde a gente veio. Qual que é o reino que eu estou pertencendo? Que rei que eu estou pertencendo? Então, a gente não responde mais o que a gente quer responder, mas quem, o que quer que... Como que querem que nós respondemos, sabe? Então, muda tudo. Muda nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar o mundo, enxergar o outro. Muda nossos relacionamentos. Porque é a partir dessas simples áreas da nossa vida que a gente pode representar Jesus. É no simples. E a partir desse simples ordinário, nós também conseguimos exalar ele no extraordinário. Mas sempre começa no simples.
Muito bom, Sofia. Muito bom. Agora eu fiquei pensando aqui, né? O que acontece quando o embaixador de Cristo vive nesse mundo e ele esquece dessa missão que ele carrega, de ser o representante do Senhor, né, de anunciar a mensagem da paz e da reconciliação? O que vai acontecendo em nós quando a gente vai se esquecendo que nós carregamos essa missão? Às vezes tem consequências, você acha, em relação a isso?
Com certeza. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, essa missão já vem para nós, né? Jesus fala: vão e façam discípulos, anunciando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é só uma missão que vem logo em seguida com a nossa conversão. Porém, a partir do momento que nós perdemos esse foco, perdemos esse ponto, esse alvo da nossa missão, a gente começa a anunciar um evangelho falso, porque o evangelho, ele exige uma transformação. A partir da nossa conversão, a gente começa a ser representante de Jesus. O próprio Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente, mudando a nossa forma de agir, de pensar. Isso é uma coisa natural, tem que ser natural na nossa conversão, na verdade. E a partir do momento que a gente perde essa essência, perde esse que está também ligado ao primeiro amor, a gente começa a ver o evangelho falso, sabe? Porque não é só pegando uma Bíblia, colocando debaixo do braço, falando que eu sou crente, mas é no simples, como eu estava dizendo, nos detalhes, sabe? E a gente começa a viver por nós mesmos quando a gente perde essa necessidade de exalar Cristo e ser representante dele. Então, a gente começa a agir de forma que a gente quer viver, com quem nós queremos viver, ou na hora que a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz, sem nenhuma programação. E a gente começa a viver pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria carência, pelo nosso próprio ego, que tanto que foi exatamente esse ponto que o pecado entrou no mundo, quando o ego subiu, quando eles queriam ser orgulhosos, Adão e Eva queriam ter esse poder de responder por si mesmo. Então, uma das consequências é que o evangelho vai ser manchado e vai ser visto no mundo de uma forma errada, de uma forma falsa.
Muito bom, Sofia. Para a gente finalizar, como que a gente pode, então, viver assim de uma forma mais prática no nosso dia a dia, essa missão de ser embaixador do Senhor?
Exalando Cristo de uma forma prática. Como eu estava dizendo, não é só colocando uma Bíblia debaixo do braço, levantando a mão e falando: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou isso, mas sendo sal e sendo luz do mundo. E sempre quando eu penso nesse texto, eu acho que, óbvio, né, todo mundo concorda, mas Jesus foi muito simples e muito direto com o que ele queria da gente. Sal e luz são dois elementos que às vezes passa batido no nosso dia a dia, porque é uma coisa natural. Só que a partir do momento que é retirada, a gente sente a ausência. É fácil a gente identificar uma comida que não tem sal. Você fala: nossa, essa comida não está com sal. Ou tirar a luz de um ambiente e falar: meu Deus, a diferença que faz uma claridade na nossa vida. E às vezes a gente pode pensar que a gente está em um ambiente, a gente está em um lugar e não está fazendo diferença, mas a partir da nossa ausência, As pessoas sentem diferença. Então, uma coisa que Jesus sempre vai me ensinando é que a gente é sempre observado. Pode parecer que não, mas a gente é sempre observado e a gente vai ser lembrado pelas nossas atitudes, que representam ou não o caráter de Cristo. Mas eu acredito que Jesus, ele é reconhecido no simples, no perdão, no amor, na compaixão, no sorriso, no abraço, na alegria. E eu acho que é dessa forma, sabe? Não, acho que não é só pegar e falar, ah, o versículo tal e tal, mas óbvio também. Mas primeiramente na transformação do nosso caráter, com os frutos de espírito, com a mansidão. Eu acho que essa é a principal forma que nós podemos demonstrar Jesus através das nossas atitudes para o mundo.
Muito bom, muito bom. Obrigado. Acho que a gente pode ir embora já. Chamar o grupo de louvor. Para não estragar, né? Mas, assim, para a gente aprofundar um pouco mais, então, essa questão do ser embaixador a partir da exposição desse texto que nós estamos lendo, eu queria colocar aqui algumas pautas que Paulo coloca, então, para que a gente compreenda como essa consciência de ser um embaixador, um representante do Senhor na história, muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de ser, muda a nossa maneira até de enxergar o nosso próximo. E a primeira lição que eu percebo aqui, quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, é que ser um embaixador é ter um novo olhar sobre o outro, sobre as pessoas. A primeira expressão do texto aqui que Paulo coloca para a gente, quando nós lemos o verso 16, ele diz assim: assim que, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Percebe nitidamente que esse texto do apóstolo Paulo, ele tem um contexto. Ele está falando de algo que ele já vinha tratando antes dentro do contexto dessa carta. E é interessante que quando a gente lê os versos anteriores, antes dele dizer que nós somos embaixadores, representantes do Cristo na história, ele lembra o que Cristo fez por nós. A graça de Deus que já foi manifestada sobre nós. E é ali nesse contexto, dois versos acima, que o apóstolo Paulo fala: eu me sinto constrangido pelo amor do Senhor por mim. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: a minha motivação no reino, tudo o que eu faço para o rei, não é numa expectativa de simplesmente agradar o rei, mas é pela consciência do que ele já fez por mim. Então, a força, o motor que me leva a viver para Deus, a manifestar Deus, dentro do contexto de uma vida como do apóstolo Paulo, o homem que saiu completamente da sua zona de conforto e que passa a gastar a sua vida por Cristo, para anunciar e pregar o Evangelho de Cristo, ele está dizendo: a força que me move a lutar todos os dias para viver para Deus é a consciência do que ele fez por mim. Eu sou constrangido, eu sou movido, eu sou levantado por esse amor e pela consciência do amor de Deus por mim. Importante isso, porque a gente sabe que toda a motivação do nosso trabalho no reino de Deus é o amor de Deus, é a graça de Deus. Como é difícil a gente ter consciência disso, mas por vezes a gente precisa sempre do Evangelho e alguma coisa a mais para nos dar ânimo, forças, para que a gente batalhe pelo reino, para que a gente lute por Jesus. Mas a motivação que deveria nos bastar é a consciência de que nós somos filhos amados de Deus, de que Ele já deu a vida por nós e que a partir dessa consciência, desse amor, nós somos levantados por Deus para manifestar as virtudes dele na história. E é uma questão aqui importante, porque Paulo está dizendo que esse amor de Deus por nós me dá também uma nova visão em relação ao meu próximo. E é isso que ele está dizendo aqui: a ninguém consideramos do ponto de vista humano. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: antes de conhecer Jesus, antes de ter consciência do amor de Cristo por mim, quando eu olhava para um outro ser humano, eu olhava a partir dos critérios dessa sociedade distante do Deus Criador. Eu olhava as pessoas e as media pela aparência, pela posição moral, pelo passado, pelo conhecimento que elas tinham ou não tinham. Eu julgava pelo lugar que elas chegaram, por sua classe social, Ou às vezes até por uma espiritualidade aparente, parece crente, não parece crente, como é, como parece. Mas o que ele está dizendo é que esse olhar, ele foi transformado, realinhado, quando ele tem consciência do amor de Deus por ele como um pecador. E eu acho curioso que ele diz que esse olhar equivocado que ele tinha sobre o outro estava até sobre o próprio Cristo, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Que Paulo está dizendo assim, antes de entender quem era Jesus, eu olhava para Jesus e entendia Jesus simplesmente como mais um guru levantado na história. Mais um líder religioso que veio trazer algumas assim, orientações. Na verdade, a princípio eu cheguei ele como uma oposição à minha religião e entendi que minha única missão era exterminar Jesus da face da terra e os seus seguidores. E foi isso que ele vive no primeiro episódio do seu contexto da história com Deus. Ele era um opositor da igreja. Mas ele está dizendo assim, quando eu entendi quem é Jesus, quando eu entendi que Jesus é o próprio Deus encarnado, quando eu entendi que esse Deus criador, ele é amoroso, e que ele saiu da sua zona de conforto, e ele entrou na história para salvar um pecador perdido como eu tive um novo significado sobre o que é a vida do perdido aos olhos de Deus. E ele está dizendo, isso refinou ou realinhou a minha compreensão em relação ao outro, independente da condição do outro, porque se ele me amou, ele ama mais pessoas como eu estava quando ele me encontrou. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, ele está dizendo assim, a consciência da graça de Deus sobre mim transforma o meu olhar sobre o outro. É isso que ele está dizendo. Sem Jesus, eu via lixo. Sem Jesus, quando eu olhava para pessoas que viviam e pensavam diferente de mim, eu via uma ameaça. Eu via um campo de guerra. Eu entendia que a minha missão era combater e limpar a terra em nome de Jesus. Agora que eu entendi que apesar de mim, ele me ama, ele me acolhe, ele me perdoa, eu percebi que Deus ama pecadores, sujeitos como eu, perseguidor da igreja, assassino. Ele me amou. E é interessante porque a gente vive em contextos sociais como esse que a gente viu nas últimas semanas. Acho que a maior notícia é essa, isso que aconteceu no contexto do Rio de Janeiro. E aqui, irmãos, eu não estou entrando num contexto se a polícia agiu certo, não agiu, porque eu não sou especialista na área, então eu não sei dizer. Mas eu sei dizer uma coisa. Toda vida é preciosa aos olhos do nosso Senhor. Toda vida é preciosa aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E aqueles que caminham com Deus também não deveriam ter. Não deveriam ter. Porque a primeira lição que eu percebo aqui nesse texto de Paulo é que o Evangelho mudou o meu olhar em relação ao próximo. Esse Deus ama pecadores como eu e como você. E esse Deus ama pessoas que ainda não estão perto dele. E essa mesma graça que um dia ele manifestou sobre as nossas vidas, apesar de nós, ele deseja manifestar sobre todo ser humano que tem caminhado distante dele. Primeira lição, o Evangelho muda a nossa visão em relação ao próximo. Segunda lição que eu tiro desse texto, eu coloquei três aqui, como eu sempre faço, é que ser embaixador é viver como uma nova criatura. Que aqui é uma questão importante sobre a missão. Tanto o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre vida e missão, ele não começa naquilo que nós devemos fazer. Ele começa dizendo aquilo que nós devemos ser. Não existe missão que não começa na nossa transformação pessoal. E é importante porque o Evangelho, ele não simplesmente, Paulo está dizendo, transforma o meu olhar em relação ao meu próximo. O Evangelho, ele vem para transformar a minha vida. E isso aqui é importante, porque a gente pode olhar para tudo isso e dizer assim, eu entendi. O desejo do Senhor é que eu simplesmente olhe para pessoas que estão vivendo distante de Deus, uma vida completamente distante de Deus, e que eu me torne simplesmente um acolhedor, que abraça dizendo, eu te aceito do jeito que é, eu te quero do jeito que é, não tem problema ser assim. E não é isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Na verdade, o que Deus está dizendo é assim, nós precisamos ser ponto de conexão que ajuda pessoas a se reconectarem com esse Deus acolhedor e amoroso. Mas por meio das nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, essas pessoas precisam ter a oportunidade de experimentar um contraste sobre o que Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam a Ele. Portanto, não é só acolher, é por meio do acolhimento, por meio da nossa vida transformada, manifestar em outras vidas aquilo que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que se entregam a Ele. E é por isso que Paulo continua esse texto, e ele diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E é muito importante esse texto quando Paulo fala de uma nova criação. Porque o texto que o apóstolo Paulo usa aqui para falar de nova criação é o mesmo texto usado no Gênesis capítulo 1, Quando Deus está criando céus e terra a partir do nada. E de uma maneira tremenda e poderosa, como nós cremos, o Deus Criador olhou e do nada criou o universo. E depois de criar tudo que existe, esse Deus coloca a mão nas coisas criadas e começa a dar a cada uma dessas coisas a sua devida função, o seu devido papel. O que Paulo está dizendo é que esse mesmo Deus, que estava lá no início de tudo, criando, agora esse mesmo Deus poderoso está agindo em nós, recriando, transformando, realinhando a sua criação que se perdeu do seu propósito criacional. Eu gosto muito daquele texto no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus está andando pelas ruas com seus discípulos e de repente eles passam por um homem que é cego de nascença e os discípulos perguntam assim: Senhor, quem pecou para que ele ficasse desse jeito? Lembra desse texto? É muito conhecido, né? E Jesus fala assim: não foi ele, não foi os pais, ou seja, nem toda dor, nem todo sofrimento, a gente vai encontrar uma lógica, porque a gente vive num mundo que está fora de ordem, e por meio de circunstâncias difíceis nos alcançam, então não dá para a gente explicar tudo. Mas Jesus para, e ele faz um dos milagres mais estranhos, ou talvez para mim o mais estranho de todos na Bíblia. Ele para, ele gospe no chão, com a saliva faz um barro, imagina isso. Pega esse barro, passa nos olhos desse cego, e diz: vai se lavar para que você fique bem. E, de fato, ele foi, se lavou e foi curado. E eu fiquei pensando sobre esse texto, eu sempre penso, porque assim, o que representa é o Deus, Criador, que sai do seu trono, ele gosta no chão e manuseia a terra. Isso mostra para a gente que aquele mesmo Deus, porque Jesus é o Deus Criador dos céus e da terra do Gênesis, aquele mesmo Deus agora volta a manusear o barro. Certa vez ele manuseou para formar o corpo humano. Agora ele volta a mexer no barro, não para criar, mas para consertar a sua criação. Ou seja, assim como esse homem, da mesma forma, Deus volta e nos encontra de novo, e ele age com o mesmo poder do Gênesis capítulo 1 hoje sobre a nossa história, não para criar, mas para recriar e consertar a desordem da sua criação. E é importante a gente pensar, porque essa consciência do Gênesis mostra que Jesus não veio para dar um up na nossa vida. Não, assim, eu já tinha sonhos, eu já tinha metas, eu já tinha definido o que eu quero ser, para onde eu vou, eu já tinha definido todo o meu caminho, agora eu fui para Jesus, para que Jesus coloque a mão e abençoe aquilo que eu sonhei, e abençoe aquilo que eu planejei. Gênesis é novo nascimento, é nova história, é nova criação, é tudo novo, é tudo novo. Jesus não entrou na nossa história para dar um up nos nossos sonhos, e talvez seja por isso que em nossos tempos a gente está lidando com tanta gente frustrada na caminhada espiritual. Porque entendeu que o sonho de Deus era realizar os seus sonhos, e não é. Caminhar com Deus é Gênesis, é novo. É mudança do passado, é mudança da história, é uma nova caminhada que agora se alinha a partir da vontade de Jesus, o nosso Senhor, Deus, Criador e Restaurador da nossa história. John Piper, ele define essa questão assim: Deus não veio consertar pessoas boas que tinham falhado, mas dar a vida para pessoas mortas em pecados. O que Pablo está dizendo é: a nossa situação, antes de conhecer Jesus, era muito mais grave do que nós podemos pensar ou definir. E é por isso que o apóstolo Paulo continua esse texto falando sobre essa ação de Deus nas nossas vidas, e ele diz assim: as coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Coisas antigas aqui se refere a tudo que pertencia à nossa vida antes dele. Tudo. Se eu pudesse fazer uma lista aqui, eu coloquei 3. A nossa velha identidade. Sem Jesus, nós éramos pecadores condenados à morte, mas Jesus nos lavou no sangue. Agora nós somos salvos e filhos e filhas de Deus. Mudou. É uma mudança em relação aos velhos hábitos que nós tínhamos. Desde a história de Abraão, nós estamos vendo Deus dizendo assim: olha, Abraão, sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes. Ou seja, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua identidade, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar tudo em você. A nossa velha maneira de pensar a vida. Os nossos propósitos, os nossos princípios. O apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, da vossa mentalidade. Jesus, ele vem para mudar os nossos propósitos. A nossa maneira de compreender a vida, as nossas metas existenciais. Jesus vem para transformar tudo. Tudo em nós. Caminhar com Jesus é viver uma Gênesis. E a segunda lição que Paulo dá para a gente aqui é que Deus está agindo nas nossas vidas. A gente não está dizendo com tudo isso, Deus está agindo nas nossas vidas. Mas o propósito maior dessa ação é a nossa transformação. Para que aquele que um dia foi gerado em nós, seja tudo em nós, E a partir do nosso testemunho, das nossas vidas transformadas pelo poder do seu evangelho, nós nos tornemos capazes de exalar as virtudes dele, onde o Senhor nos colocar. Terceira e última lição que eu tiro desse texto é que ser embaixador é viver o ministério da reconciliação. O texto continua, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeira coisa que a gente percebe é que, mais uma vez, Deus está dizendo: tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? Tudo. O projeto da reconciliação, o projeto da reconstrução das nossas vidas, o projeto de nos fazer filhos de Deus, nada surge do coração humano. Desde o começo, desde quando Deus chama Abraão, ele mostra que ele tem um projeto para a redenção do ser humano e que isso surge no coração do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Isso é tão contrário à nossa lógica, porque na nossa lógica, quem é ofendido espera que o ofensor venha ao seu encontro pedir perdão. No reino de Deus, no Evangelho, é o ofendido que vem ao encontro dos ofensores buscar a reconciliação e reconstrução do relacionamento. Mas é isso que ele está dizendo: tudo que se trata da nossa salvação. Quem tornou isso possível foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. De cara, ele define isso assim: o Evangelho não é um conselho sobre o que fazer, mas é uma notícia daquilo que Deus já fez, para que nós nos tornássemos de novo filhos e filhas de Deus amados e caminhassem de novo com a presença dele. E esse que nos reconciliou, Paulo está dizendo, que já veio ao nosso encontro, ele nos deu uma missão na história. E qual é essa missão? Ele nos deu um ministério da reconciliação. Esse que nos chamou e nos separou, ele nos colocou diante de uma grande missão, o ministério da reconciliação. E eu gosto muito dessa expressão, porque Paulo fala que isso é um ministério. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, para ministério, é serviço, é diaconia. Paulo está dizendo assim: Deus fez de todos diáconos do reino de Deus. E é importante essa expressão diaconia, porque a gente faz pensar sobre algumas coisas a respeito do serviço do reino de Deus. Primeiro, o serviço, a disposição em servir, em se doar, é uma marca daqueles que seguem os passos de Jesus. Quando Jesus fala sobre o seu papel na história, ele diz: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, diaconia, e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, quando a gente se dispõe a servir, a gente está sendo simplesmente uma representação daquele que é o nosso Senhor e Mestre Deus na nossa vida e na nossa jornada. E isso aqui também é importante, sabe por quê? É muito difícil a gente se convencer dessa realidade de que nós não somos clientes do reino de Deus. Principalmente na geração que nós vivemos, irmãos. Muita gente vem ainda à casa de Deus, à igreja, à comunidade, na expectativa de ser servido. Não me deram a atenção devida. Não me deram o apoio devido. E é interessante porque pessoas que têm essa mentalidade, elas nunca estarão satisfeitas. Você pode dar sua vida por elas. Você pode fazer de tudo que você pode. Em algum momento elas vão procurar alguém que satisfaça mais a sua vida, a sua jornada, as suas necessidades, do que aquilo que você fez por elas. Mas quando a gente olha para o mestre, a gente percebe que ser discípulo de Jesus é ser alguém que está disposto não simplesmente a tirar do outro algo, mas a doar-se para o outro. Nós somos discípulos daquele que entra na história para ser servo e para entregar a sua própria vida por aqueles a quem ele veio salvar. Uma segunda lição que a gente tira dessa questão do serviço é que servir é uma responsabilidade de todos. Percebe como isso é importante? Essa questão de viver em missão e viver como servos no reino de Deus não é uma missão que o apóstolo Paulo está colocando para algumas pessoas dentro da comunidade de Corinto. Paulo não está dizendo assim: ó, fiquem tranquilos. A nossa renda é suficiente para a gente pagar missionários, pastores, que vivam pelo mundo, pregando o evangelho, manifestando o evangelho. Não, não. Ele está falando para a igreja. Ele está dizendo: vocês são diáconos, servos de um rei, e que receberam do rei a missão de manifestar o rei aonde Deus os colocar. Isso é missão de todos aqueles que se declaram seguidores de Jesus na história. E qual o ministério que nós recebemos? Qual o serviço que nós recebemos? Paulo continua dizendo: e ele nos deu o ministério da reconciliação. É tão importante porque a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar de reconciliação é no grego katalasso. E katalasso significa restaurar uma missão, uma relação que um dia foi quebrada ou interrompida. O que Paulo está dizendo é aquilo que a Sofia disse aqui lá no começo. Um dia nós, seres humanos, rompemos com Deus, Criador dos céus e da terra. E decidimos viver a partir das nossas próprias percepções de vida, a partir dos nossos próprios desejos. Mas esse Deus não nos deixou. Esse Deus veio ao nosso encontro. E nós somos os mensageiros de Deus, dizendo: Deus te ama. Deus quer você de volta. Deus se importa com a tua vida. Deus pode pagar o teu passado. Deus pode apagar o teu passado. Deus pode te dar uma nova história. Nós somos ministros aqui dessa mensagem. Ser embaixador é ser alguém que representa esse outro alguém na história e que não vive mais apenas para si, mas que por meio da sua vida e das suas palavras representa aquele que o enviou e principalmente com uma mensagem. Deus estava em Cristo chamando você de volta. Não importa o que você viveu até aqui, o que Cristo fez por você naquela cruz é suficiente para trazer restauração para a tua vida. E é por isso que Paulo diz, eu acho extraordinário, ele diz assim, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha como é lindo isso. Porque Paulo está dizendo assim, quando um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, manifesta o reino de Deus, fala do amor de Deus, Deus fala nos lábios dessa pessoa, Deus se manifesta nos atos dessas pessoas. As nossas palavras, os nossos atos representam aquele que nos enviou, manifestam as virtudes daquele que nos chamou. Então Paulo está dizendo, você vive como um clamor de Deus ao mundo. A sua voz, o seu testemunho, a sua vida transformada pelo Evangelho é a manifestação do próprio Deus que um dia te chamou e te salvou. E eu fico pensando, já pensou, irmãos? Se nós vivêssemos na consciência dessa dimensão de vida, já pensou se nós olhássemos para essa vida com menos tensão? Dizendo assim, Senhor, eu já entendi, tudo aqui é transitório. Nada do que aquilo que a gente possa viver aqui é comparado com aquilo que nós já temos e teremos em Ti. E a gente acordasse todos os dias com menos tensão a respeito do pão, do sustento, da conquista, de conquistar uma identidade a partir de algo nessa vida. Mas se nós acordássemos todos os dias, dizendo, Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu sou o Teu representante na história. Eu entendi que onde o Senhor me colocar, para onde o Senhor me chamar, as minhas palavras, as minhas ações, são manifestações do próprio Deus Redentor. Já pensou se a gente parasse de viver por uma espiritualidade do meu? Não, porque eu vim buscar minha bênção, porque os meus sonhos, como isso é miserável. Diante da grandeza do chamado de Jesus para as nossas vidas, somos embaixadores, representantes do Deus Redentor na história. Você o representa. Você foi chamado por Ele. Você foi chamado para falar e viver as virtudes dEle, onde Deus tem te colocado, para que assim mais e mais pessoas conheçam o mesmo Deus que um dia te acolheu, te amou na história. Eu queria concluir com três percepções aqui. Primeiro, o embaixador, ele teve um novo olhar sobre o próximo. Isso aqui é importante. Porque assim, eu sei que muita gente vai dizer assim, mas e o juízo? Você está falando de amor, de acolhimento, mas e assim, e esses erros? Como vai ficar o erro das pessoas, a depravação humana? Meus irmãos, há um juiz santo no céu. E no momento certo, o Senhor vai trazer juízo sobre todas as coisas e pessoas. Eu creio nisso. Talvez a falta de acreditar nisso é o que nos faz agir com tanto ódio dentro do contexto da nossa geração. Mas realmente eu acredito que no momento certo, na hora certa, o próprio santo juiz vai se manifestar para manifestar o seu reino, o seu juízo sobre todas as pessoas. Mas qual é o nosso papel enquanto nós estamos aqui? É trabalhar pela restauração. É anunciar a todos os seres humanos que o mesmo Deus que um dia nos amou e nos perdoou, tem chamado mais pessoas para caminhar com Ele. Que esse amor que nos lavou, que nos deu uma nova história, não é um amor que se limitou a nós, mas que se limita a todos. E que Deus tem chamado mais pessoas para viver desfrutando da graça desse amor redentor de Deus. Segundo, o ser embaixador é viver com uma nova criação. Eu estou falando aqui sobre a importância de nós estarmos à mesa, gente. Desenvolvemos relacionamentos, talvez com pessoas que não estão aqui hoje. É muito mais confortável a gente viver para a gente mesmo. Mas não tem como a gente sair dessa realidade de que Deus nos colocou em missão e a gente só vai viver a missão quando a gente conseguir ser luz. É, diluídos na sociedade. Percebe? Isso é extremamente importante, mas esse impacto só se torna uma realidade quando começa no nosso testemunho, o nosso testemunho transformado pelo poder de Deus. Portanto, não é só falar, a gente precisa viver. A gente precisa lutar para que as virtudes dele se manifestem a partir da nossa vida e da nossa história. Por último, ser embaixador é anunciar a mensagem da reconciliação na história. Vou dizer uma coisa para vocês. A maioria das pessoas com quem eu converso e que não tem caminhado com Deus, elas já estão conscientes de que elas carregam em si uma sentença. Elas já estão conscientes. Ouvir sobre a ira de Deus, ouvir sobre o castigo eterno, ouvir sobre a realidade de que um dia elas estarão... Elas já sabem disso. Mas poucas entenderam que, apesar dos seus erros, há um Deus amoroso no céu, que as quer de volta, que as ama apesar dos seus defeitos. E a nossa missão é falar a essas pessoas: Deus te ama, Deus quer você, Deus se importa com você. O que Cristo fez na cruz é suficiente para dar a você uma nova vida e uma nova história. Que o Senhor nos use como embaixadores dele na história, proclamando essa mensagem de amor e de reconciliação. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé.
Senhor, usa-me. Sou
Uma questão que toca o meu coração quando eu penso sobre vida e missão é perceber que o propósito de Deus tira a gente completamente da nossa zona de conforto. Percebe isso? Porque quando a gente pensa sobre a vida, eu tenho um menino de 10 anos de idade. E tudo que eu quero é proteger o meu filho. Quer dizer, senão meu filho, essa amizade não, esse relacionamento não. Assim, ele é muito novinho ainda. Mas eu sei que eu não vou conseguir fazer isso para sempre. E a partir disso, eu percebo que a minha missão é preparar o meu filho, movido por uma convicção, por um amor a Cristo, que eu torno capaz de resistir às tentações da sua geração, em fidelidade ao Senhor, a ponto de ser uma manifestação do caráter do Senhor, aonde Deus o colocar. Às vezes a gente está esperando um mundo perfeito para viver essa missão, ou a gente está escolhendo os grupos. E eu fico pensando que quando Deus, o nosso Pai, decidiu enviar o filho dele para esse mundo para nos salvar, e ele ama o filho, ele falou isso: você é meu filho amado e eu te amo. Ele não preparou o mundo, não deixou o mundo perfeito. Ele falou: peraí, filho, o papai vai ajeitar as pessoas, vai ajeitar as coisas, depois eu te mando. Não, Jesus foi mandado para um mundo imperfeito, para um mundo de pecadores, para conviver no meio dessa sociedade sendo luz, sendo a manifestação do Pai, da natureza do Pai. Da mesma forma, Deus não vai nos colocar em um ambiente perfeito. Mas se nós estivermos de fato comprometidos com a missão, com o alvo de ser como o nosso Senhor, esse Senhor vai usar a nossa vida onde Ele tem nos colocado. E essa é a nossa oração hoje: Senhor, envia-nos, capacita-nos, transforma-nos, para que onde nós estivermos, com quem nós estivermos, como nós estivermos, nós sejamos embaixadores, representantes Teu, com as nossas palavras, com as nossas vidas transformadas, para que o mundo conheça Cristo a partir de nós. Queria orar com você nesse momento. Cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo, cada um de nós. Não há um grupo de missionários aqui, irmãos. Todos nós somos servos e diáconos dele. E todos nós somos enviados por ele, para viver como representantes dele. Eu queria orar com você. Pedir, Senhor, primeiro, molda a nossa vida, como nós cantamos aqui, para que a nossa vida, transformada pelo poder do Evangelho, manifeste as suas virtudes. E outro, envia-nos, coloca-nos, que as nossas mesas sejam mesas missionais, que os nossos relacionamentos, que o nosso trabalho, e quem conviver com a gente essa semana, de alguma maneira, experimente um pouco de Ti em mim, no meu testemunho, na minha vida. Pai querido, em nome de Jesus, antes de tudo, Senhor, que privilégio, Senhor, que privilégio, Senhor, que privilégio é pertencer a Ti, Senhor, que privilégio é saber que um dia o Senhor decidiu nos redimir e nos salvar, Senhor. Que privilégio é sabermos que somos chamados de filhos e filhas de Deus, apesar de nós, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, o Teu amor nos constrange, Senhor, porque nós sabemos os nossos erros, pecados, limitações, falhas, mas apesar de nós, apesar do nosso passado, apesar da nossa natureza corrompida, o Senhor decidiu nos amar, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, para que assim como dentro de Paulo, o Teu amor foi um motor poderoso dentro dele, levando a ele a viver uma vida que Te glorifique e Te manifeste, Senhor. Esse mesmo amor chegue à consciência dos nossos corações hoje aqui, Senhor. E que ao olhar por aquilo que o Senhor tem feito e já fez por nós, nós sejamos também impelidos, movidos a uma vida que glorifique o Teu nome em todos os aspectos da nossa existência, Pai. Cada um de nós aqui é missionário, Senhor. Cada um de nós aqui é embaixador. Na fase em que nós estamos nas nossas vidas, nos ambientes em que nós estamos vivendo, nós saímos daqui mais conscientes, Senhor, de que nós representamos Cristo na história, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, como nós cantamos aqui, usa-nos, Senhor. Transforma as nossas vidas. Faça-nos mais parecidos com Teu Filho, Senhor. Que o nosso testemunho, que as nossas palavras sejam manifestações verdadeiras na história de quem Tu és, Senhor. Fale através de nós, se manifeste através de nós. Aonde Tu nos colocares essa semana, Senhor, nos ajude, Senhor, a ser uma porção daquilo que Tu és, Senhor, na vida de outras pessoas, Pai. Nós clamamos a Ti, glorificando por tudo que o Senhor já fez por nós. Mas também dizendo, usa-nos, Senhor, usa-nos, para que Tu tornes cada dia mais conhecer o Teu amor e o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.